Na atual crise política e econômica, cresce o descontentamento da população com os partidos estabelecidos e aumenta a descrença nas instituições. Neste cenário, surgem novos movimentos políticos que tomam as ruas, os locais de estudo e trabalho, mostrando uma nova forma de fazer política. A reportagem da Rádio USP conversou com Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, para entender quem são e de onde surgiram estes novos grupos. Professor, como entender o surgimento de tantos movimentos políticos no Brasil nos últimos anos?
Essa explosão de mobilização política que a gente tem assistido no Brasil, ela tem início com os protestos de junho de 2013. Antes disso, a gente teve uma explosão de mobilização política num período que vai do finalzinho dos anos 70 até meados dos anos 80, o momento na qual se constituíram o novo sindicalismo brasileiro, partidos políticos como o Partido dos Trabalhadores, as organizações novas da sociedade civil, que depois assumiram a forma das ONGs. Depois a gente tem um processo de institucionalização daquela mobilização, tudo vira partido político, ONG, sindicato, e a gente tem um novo processo de mobilização, que tem um processo de constituição anterior, mas estoura em junho de 2013. E desde então a gente tem um surto, uma nova explosão de mobilização da sociedade civil brasileira, começa com os protestos de junho de 2013, que são protestos muito amplos, e eles emendam com um monte de coisa, protestos contra a cota, protestos de ocupação de escola, novas atividades sindicais, os protestos contra a presidente Dilma, os protestos contra as reformas do governo Temer. Todas essas mobilizações, elas estão num nível que é muito superior ao que existia antes de 2013.
E esses novos grupos políticos que vêm surgindo desde junho de 2013 até hoje, eles estão seguindo esse caminho de institucionalização ou de partidarização?
É um processo ainda novo e ainda em aberto, e que segue muitos caminhos. Então, se você olhar os protestos contra a tarifa ou protestos dos estudantes secundaristas em defesa das escolas, eles não parecem seguir um processo de institucionalização, de criar novas lideranças políticas, formação de partidos políticos. Parece que não caminha para esse lado. Já os protestos contra a Dilma redundaram aí em novas forças políticas que estão se institucionalizando, né? Algumas dessas lideranças que estavam nos protestos contra a Dilma, se elegeram no último processo eleitoral de 2016, e eu acho que a gente ainda vai ver novas candidaturas no processo em 2018. Mas como um todo, não está necessariamente caminhando para a institucionalização como aconteceu no passado.
E essas manifestações organizadas contra o governo Dilma eram apenas chamadas por grupos da direita ou existiam grupos de esquerda que também queriam o impeachment dela?
A Dilma foi criticada bastante à esquerda, especificamente pedindo o impeachment dela, e antes não foi pedindo impeachment, havia uma pressão ali pela renúncia, pela cassação, havia uma confusão tática desses protestos contra a Dilma. Esses aí eram convocados basicamente por grupos de direita. Mas eu acho que não deve se confundir muito os grupos convocantes e os participantes do protesto. No meu grupo de pesquisa, a gente fez muitas pesquisas de opinião com os participantes dos protestos. E para a gente ficou bastante claro que as pessoas que estavam nas ruas tinham orientação política bastante divergente dos grupos que convocavam. Então, os grupos que convocavam, eles eram de direita. Então, por exemplo, eles tinham uma agenda política liberalizante, defendiam a privatização, a redução do papel do Estado na oferta de serviços públicos, etc. E, no entanto, as pessoas que estavam protestando contra a Dilma, atendendo o chamado desses grupos, elas não concordavam com essas pautas liberalizantes. A maior parte das pessoas que estavam nesse protesto contra a Dilma, se perguntava se ela disse direita, esquerda ou centro. A maior parte delas não se colocava nesse aspecto, preferia não se colocar. E quando se colocava, a maior parte dizia que era de centro.
O aumento de movimentos políticos está mais ligado ao campo da esquerda ou a gente pode considerar o surgimento de grupos de direita como relevante?
Depois de junho de 2013, o nível de mobilização da sociedade brasileira subiu como um todo, a esquerda e a direita. Antes de junho de 2013, o que era praticamente um teto virou um piso. Não tinha nenhuma força política capaz de colocar 10 mil pessoas nas ruas de uma maneira regular. E desde junho de 2013, qualquer manifestação que não leve 10 mil pessoas para as ruas ou mais é considerada um fracasso. O que era um teto virou um piso da mobilização, é um aumento. E um aumento que aconteceu. Então, as mobilizações sindicais no Brasil desde junho são maiores, as mobilizações dos grupos de direita são maiores. Eles praticamente não existiam antes, agora eles são grandes. As mobilizações dos grupos autônomos que não se colocam, né, que tentam se mobilizar fora e desvincular dos partidos políticos, eles são muito maiores. Eu acho que para todo mundo a mobilização, o nível de mobilização aumentou.
E como se comportam esses grupos diante da aprovação da agenda de reformas do governo Temer?
O que acontece é que depois de junho de 2013, houve um processo de polarização política puxado por grupos políticos, à esquerda e à direita. Essa polarização política, ela terminou atraindo uma certa energia social que estava mais autônoma, que era mais independente em junho de 2013. Embora essas mobilizações independentes continuem acontecendo, essa cena mais independente está circunscrita a determinadas causas. Por exemplo, a legalização da maconha, a redução das tarifas de transporte, a defesa da escola pública pelo secundário. Então, esses circuitos eles são muito mobilizações independentes dos partidos e temáticas. E as outras mobilizações foram um pouco capturadas, as que dizem, sobretudo as que dizem respeito à grande política, então a gente está falando reforma trabalhista, o governo Temer, o governo Dilma, essas mobilizações ligadas à chamada grande política, elas são capturadas pela polarização desses dois campos políticos. E elas estão muito a reboque das lideranças políticas, e elas são muito pouco independentes. Então, a esquerda, elas dependem muito das estratégias que são delineadas pelo PT e os grupos do entorno do PT. Ao mesmo tempo, acontece com os grupos liberais. Então, a gente está tendo protestos, por exemplo, contra as reformas, mas elas estão muito a reboque das estratégias do Partido dos Trabalhadores. E do outro lado, à direita, né, as mobilizações estão muito reféns da estratégia dos grupos políticos que terminaram muito alinhados com o governo Temer porque defendem as reformas. Então, a sociedade brasileira, embora as pesquisas de opinião mostrem que a sociedade brasileira como um todo condena a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e rejeite o governo Temer em níveis muito altos, não estão havendo protestos porque os grupos da direita acompanhando o governo Temer, os grupos da esquerda não querem derrubar o governo Temer por uma questão de conveniência política. Eles acham que avaliam que é o caso de deixar o governo sangrando, que isso beneficia a estratégia eleitoral da esquerda, ou seja, dessa esquerda aí que circula em torno do PT.
Eu conversei com o professor Pablo Hortelado, Vinícius Crevillari para a Rádio USP.